Noite, vocês que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata de Paracatu. Boa noite também vocês que participam deste nosso culto pela internet. Que o Senhor abençoe Águido, Jane, Onésio, Pedro, que hoje com tanto fervor cantaram e adoraram a Deus. Que coisa bonita, que Deus abençoe a vida de vocês quatro. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia no profeta Isaías, no mesmo capítulo que o nosso culto começou, Isaías 43. Isaías 43, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, a parte A. Isaías 43. Vamos fazer a leitura em Isaías 43, do 1 ao 3. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vamos orar. Pai, obrigado por mais este domingo, obrigado por mais esse dia, para que nós pudéssemos te adorar desde cedo, para que nós pudéssemos louvar ao teu santo nome e ouvir a sua santa palavra. Que esse texto, que este evangelho, sim, esse é um evangelho, porque esse texto traz palavra de salvação, é uma boa nova para todos nós. Que ele nos anime nos momentos de dor e de dificuldade. Que ele traga conforto ao nosso coração e consolo, porque o Senhor é Deus. O Senhor está conosco e nós temos alguém que luta por nós, que peleja por nós, que intercede por nós junto a Ti, que é Jesus Cristo, Seu Filho, em nome de quem eu oro. Amém. Amém. Esse livro do profeta Isaías, dos profetas bíblicos, para mim é o que mais me toca. Eu sempre gostei muito de Isaías e hoje, lendo ainda alguma coisa do profeta Isaías, eu fui para um livrinho que eu ganhei em dezembro de 86, de Ana, minha professora, minha namorada, à época. Ela me deu um livrinho de Carlos Mestres, sobre o livro da consolação de Israel, sobre o livro do profeta Isaías, especificamente essa parte do livro. Esse livro, que tem 66 capítulos, tem uma curiosidade bem interessante, que eu já falei aqui, alguns talvez se lembrem. Ele tem 66 capítulos. 66 livros é o número de livros da Bíblia, da nossa Bíblia, ela tem 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo 27. Pois bem, o livro de Isaías até o capítulo 29, ele está muito focado em denúncia, muito focado nas dificuldades que o povo vivia. E a partir do capítulo 40, ou seja, os últimos 27 capítulos, ele tem os olhos lançados à frente e está bem voltado para uma profecia a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus que salvaria o povo que vivia numa situação muito difícil. Esse livro foi escrito por volta do século VI antes de Cristo, no período do exílio da Babilônia. Só para relembrar para vocês, o povo de Judá foi invadido por um rei, Nabucodonosor, muito mal, invadiu, levou o povo para o exílio, muita gente foi morta, outra parte foi escravizada e lá ficou por 70 anos. Então, dentro de uma dificuldade muito grande, o povo no exílio, esse livro da Consolação de Israel vem responder uma pergunta que o povo fazia naquele momento. Espere aí, Deus está conosco? Deus está conosco durante esse momento que nós sofremos, esse momento que nós sofremos aqui no exílio? Deus está mesmo empenhado em cuidar de nós, em nos libertar? Deus de fato é nosso Pai, Ele se preocupa conosco? Essa era a pergunta que muitos exilados faziam. E eu penso que essa é a pergunta que muitos de nós fazemos quando passamos por dificuldades na nossa vida. Puxa vida, o Senhor está mesmo comigo? O Senhor está mesmo cuidando de mim? E esse texto nos mostra algumas verdades que são muito claras, e nós diríamos que são verdades insofismáveis. Primeiro, esse texto mostra que Deus é o nosso consolo na hora de dificuldade, na hora da dor. Quando nós nos sentimos muito sozinhos, Deus é o nosso consolo. Porque há muitas questões na vida, e eu penso que a questão do sofrimento seja a principal delas, que nós enfrentamos sozinhos. As alegrias são muito fáceis para dividir com as outras pessoas. A gente faz uma festa em casa, faz um jantar, junta todos os amigos, e todos se alegram e riem, e cantam, e alguns dançam, é tudo isso. Mas quando nós passamos por dificuldades, quando enfrentamos grandes dificuldades, muitas vezes nós nem partilhamos essas dificuldades com as pessoas, com ninguém. Nós sofremos sozinhos. E nesses momentos de grande sofrimento é que nós podemos nos perguntar: mas puxa vida, o Senhor está comigo? Onde está Deus nesse momento? Não há heresia nenhuma, não há pecado nenhum o crente fazer essa pergunta, desde que ela tenha a resposta certa. A pergunta não tem problema a respeito de Deus, o problema é a resposta. Quando nós damos a resposta certa, nós então podemos fazer a pergunta. E é essa pergunta que os exilados faziam: Deus está mesmo conosco? Como Deus, sendo poderoso, grande, que protege Israel, protege a nação de Judá, como pôde permitir uma vergonha pública dessa? Como pôde permitir que tantos fossem mortos, tantas famílias dilaceradas? E aí, três momentos nesse texto são importantes para a gente não desanimar na hora da dificuldade e da dor. Primeiro, você, eu, nós somos uma propriedade santa de Deus. Esquece santo como sinônimo de perfeição. Nós não somos perfeitos, nós temos defeitos, nós pecamos, nós temos limites, mas nós somos uma propriedade de Deus. E uma propriedade santa. O que é que quer dizer santo na Bíblia? É aquele que foi separado. É uma nação separada, um povo separado para Deus. E Deus vai trabalhar na nossa vida. Olha que coisa belíssima. Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Só para lembrar vocês, Jacó e Israel são a mesma pessoa. Jacó quer dizer trapaceiro, enganador. E ele tinha esse nome até no dia que ele lutou com Deus em Peniel. A noite inteira foi uma luta enorme. E de manhã ele, naquela luta muito grande, já muito cansado, lutando com aquele anjo que era o próprio Deus, ele agarrou aquele anjo depois de muita luta e disse: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Você não me deixa enquanto não me abençoar. E Deus então o abençoou naquela manhã e mudou seu nome. de Jacó, enganador, trapaceiro, para Israel, que quer dizer Deus prevalece, e marcou Jacó. Ele, a partir daquele momento, ficou manquejando de uma perna. Jacó estava se preparando para encontrar Esaú, estava naquela grande luta para reencontrar o seu irmão 20 anos depois de separados. E Deus diz assim: eu formei você, fui eu que formei, fui eu que criei você. Não tema, você não precisa temer, você não precisa ter medo. Eu te salvei, eu chamei você pelo nome e você é meu. Vejam bem, na Bíblia, sempre que alguém dá nome a alguma coisa, ela se apropria daquela coisa. Então, quando Deus dá nome, ele faz então de Jacó sua propriedade. E nós somos propriedade de Deus. Hoje nós tivemos uma escola dominical aqui atípica. Domingo que vem, como é o início da Semana Santa, Domingo de Ramos, nós faremos nos mesmos moldes. Vocês que vieram, tragam mais uma pessoa. Nós fizemos uma manhã, fizemos uma hora de oração aqui na igreja, orando pela igreja. Oramos por todos os enfermos da igreja, nominalmente, por cada um, pela família. Nós fizemos isso hoje de manhã, orando, cuidando das pessoas. Então, nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Vocês entenderam a grandiosidade disso? Da maneira como a gente se relaciona com o nosso Pai, com o respeito que a gente tem, a obediência, o cuidado, assim em Jesus Cristo nós podemos nos relacionar com Deus. Então nós somos propriedades dele. Mais do que isso, nós somos filhos de Deus. Eu já falei aqui em outras ocasiões que quando um filho nosso ou filha nossa nos decepciona, e isso pode acontecer, nós sabemos disso, não há nada demais, não há nada fora do normal quando isso acontece. Confortem-se. Nós ficamos muito tristes, não é assim? Quando um filho decepciona, seja por uma coisa